Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho à tribuna com muito pesar para me manifestar, porque não tive a oportunidade de fazê-lo ontem em visita, em reunião em São Paulo, quando no domingo viajava, quando recebi a notícia da morte do senador Luiz Henrique. E de lá não consegui voo para chegar a tempo para participar do seu funeral. Tive a oportunidade, no entanto, de falar com Dona Ivete, sua esposa e amiga, para lhe dizer do meu sentimento. Portanto, senhor presidente, eu não queria, não posso, como tantos outros senadores fizeram, deixar de registrar o meu profundo sentimento. A nossa bancada fez uma nota assim que ocorreu o fato, que diz: a bancada do PSB no Senado Federal manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina. Deputado estadual, deputado federal por 5 mandatos, prefeito de Joinville por 3 mandatos, 2 vezes eleito governador de Santa Catarina, ministro da Ciência e Tecnologia, ex-presidente nacional do PMDB e senador da República desde 2011, quando nós também fomos eleitos. Luiz Henrique foi um exemplo de homem público. Em sua longa e exemplar carreira política, sempre se destacou pela defesa da ética, da democracia, do compromisso com as causas progressistas e populares. Esses compromissos, inclusive, fizeram com que a bancada do PSB apoiasse a sua candidatura ao Senado, à presidência do Senado. Com sua morte, o Senado Federal perde um de seus mais expressivos senadores e as forças progressistas ficam desfalcadas de um de seus mais combativos integrantes. A bancada do PSB no Senado manifesta seu voto de pesar e suas condolências aos seus familiares, companheiros de partido e ao povo de Santa Catarina. Tive a oportunidade, senhor presidente, de conviver com Luiz Henrique no tempo do PMDB, na Constituinte, neste Senado. E não tenho dúvida que, além da coragem, da intrepidez que marcou a sua militância política num período de ditadura militar, quando organizaram o MDB, aquela época, era um gesto de coragem e um gesto também de ousadia. Luiz Henrique não apenas organizou esse partido, como depois organizou dentro deste partido aquele movimento que se chamava Autêntico do PMDB. Os autênticos do PMDB eram aqueles deputados que se aglutinavam na luta incessante, sem negociação, em defesa das liberdades democráticas no Brasil. Luiz Henrique, como governador, como prefeito, foi um prefeito inovador. Nos 2 mandatos, ele teve como referência básica a democratização do seu poder através de construção de um instrumento de governabilidade que pudesse descentralizar a gestão administrativa. Fez isso como prefeito, fez isso como governador, criando, inclusive, as agências de desenvolvimento que correspondiam cada uma a uma região do seu estado. Seu compromisso em democratizar o poder se expressou justamente pela ideia da não concentração do poder. Luiz Henrique também era um homem culto que, nos seus mandatos, sempre estimulou e fortaleceu as ações de acesso à cultura para o seu povo. E, por isso mesmo, conseguiu um fato inédito, que foi, pela primeira vez, trazer para outro país, que não o país de origem, a escola, o Balé Nacional da Rússia, o Balé Bolshoi, com ousadia de quem governa, sempre pensando em fazer grandes feitos, mas também com a consciência de poder fazer algo por sua terra que lhe fizesse destaque no Brasil, marcou com este ato uma presença do Brasil na arte da dança mundial, que sem dúvida será a sua marca como administrador. Eu quero, novamente, como li a nota do PSB, em meu nome pessoal, portanto, registrar este momento de pesar. Era também um amigo, com pessoa humana extraordinariamente agregador. Viajamos juntos numa equipe grande de senadores. E o líder agregador se demonstrou em todos os momentos, em todas as horas. Portanto, o Senado e principalmente a política brasileira fica mais pobre sem Luiz Henrique. Mas eu gostaria também, senhor presidente, nesse espaço de tempo, mudando completamente de assunto, registrar que hoje ocorre na Bahia a Caravana da Cultura, que é uma iniciativa do Ministério da Cultura na sua busca de estreitar laços e ouvir demandas de artistas e gestores culturais. O ministro Juca Ferreira, à frente desta caravana, visita hoje minha terra na Bahia, mas literalmente minha terra, minha cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, e amanhã certamente visitará a cidade de Santo Amaro, onde participará de um evento, com a visita à Casa do Samba, com um evento famoso naquela cidade, que comemora, que é uma marca da existência do samba de roda na Bahia. O samba tocado no prato, na casa de Dona Canô, as diversas manifestações culturais de Santo Amaro se preparam para receber a visita do ministro Juca Ferreira. Terá encontros com o prefeito da cidade, com os artistas locais, com a Universidade Federal da Bahia, e participará da posse do Conselho Gestor do Bembé do Mercado, uma das mais importantes festas religiosas da Bahia, realizada desde 1889, para comemorar a abolição da escravatura e registrada como patrimônio imaterial do Estado. No evento também ocorrerá a posse do novo diretor-geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, João Carlos de Oliveira. Para encerrar a Caravana da Cultura no Recôncavo, Juca e equipe participam de cerimônia religiosa no Barracão, em comemoração aos 127 anos da abolição da escravatura. Falei de Santo Amaro, senhor presidente, mas quero falar também da presença de Juca em Cachoeira, onde vai participar de evento com o IFAM para visitar imóveis, o imóvel localizado na rua Benjamin Constante, número 17, que será cedido à administração municipal. A edificação pertence ao IFAM, é tombada pelo Instituto, dado seu valor cultural, e a Prefeitura pretende exercer a gestão do aludido imóvel, promovendo a instalação nas suas dependências de vários equipamentos do Sistema Municipal de Cultura. Fiz contato com o ministro Juca antes de sua viagem para que ele pudesse, estando em Cachoeira, que é ligada à cidade de São Félix por uma ponte inaugurada por Dom Pedro II, uma ponte também tombada pelo patrimônio, para visitar na cidade de São Félix o Paço Municipal, prédio tombado que sediava a prefeitura e que o IPHAN e o Ministério Público solicitaram a sua desocupação para que pudesse sofrer uma reforma. Reforma que até hoje não foi viabilizada pelo IPHAN e que o IPHAN também não permitiu, não deu autorização para que a prefeitura pudesse fazê-lo, deixando mais pobre em patrimônio aquela cidade. Quem conhece o Recôncavo da Bahia sabe que nestas cidades aqui, que aqui me referi, Cachoeira, cidade heróica, onde se iniciou a luta de independência do Brasil, a consolidação da independência do Brasil na Bahia, sabe do seu enorme patrimônio arquitetônico do século XVII, da sua participação cultural. Cachoeira, a época do Brasil colonial, era a segunda cidade da Bahia, só perdia importância para a capital, Salvador, e se ligava a esta, que era um porto, que recebia as mercadorias de fora do país e era levada para Cachoeira através da Bahia de Todos os Santos, chegando à foz do rio Paraguaçu e descendo, subindo o rio, ao porto da vila de Nossa Senhora da Cachoeira, de onde se distribuía as mercadorias, alimentos, roupas e outros tipos de mercadoria para o interior da Bahia, seja através do lombo dos animais ou mesmo depois através da ferrovia. E aquele espaço político, hoje também cultural, que une Cachoeira, São Félix, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Muritiba, Maragogipe, algumas dessas cidades que tomaram partido forte na luta em defesa da libertação do Brasil, da independência do Brasil, e por isso cada uma delas tem uma participação, teve uma participação destacada nessa luta. É uma região com rico patrimônio histórico-cultural e por isso é que o ministro da Cultura visita essa região, a visita. Quero dizer dessa nossa reivindicação, a reivindicação de que o ministro possa realizar as obras do IPHAN na recuperação do Paço Municipal, possa liberar os edifícios recuperados para que a Universidade Federal do Recôncavo possa desenvolver as suas atividades naquela cidade, naquela região, possa, portanto, dar continuidade à contribuição que o ministro Gil iniciou através do programa Monumenta de recuperação da minha querida Cachoeira de São Félix, ou São Félix de Cachoeira. Mas é indispensável que o outro lado do rio também seja visto, que é a nossa cidade de São Félix. E é muito importante que o ministro, se não pôde visitar São Félix, embora sejam apenas 3-4 minutos de distância para atravessar a ponte, que possa assumir o compromisso através do IPHAN de realizar as obras indispensáveis para a recuperação do Paço Municipal. Eu confio na sensibilidade do ministro Juca Ferreira, na sua postura republicana, democrática, de não nos atender apenas por ser um ministro da Bahia, mas principalmente por ser conhecedor do vasto e rico patrimônio cultural da nossa terra, de Cachoeira, de São Félix, de Santo Amaro e tantas outras cidades que têm um patrimônio cultural importante, tombado pelo IPHAN ou pelo IPAC no nosso estado. Aproveito também para parabenizar o presidente do IPAC, que toma, que é o Instituto do Patrimônio do Estado, que toma posse hoje e que também é cachoeirano. E sendo da nossa região, terá a possibilidade de contribuir, de ajudar a manutenção deste enorme patrimônio cultural. Quando me refiro ao patrimônio cultural, estou me referindo, em primeiro lugar, ao patrimônio cultural mobiliário, arquitetônico, material. Mas esta região e a minha terra em particular, assim como Santo Amaro, assim como São Félix, é detentora de um enorme patrimônio imaterial, das tradições mais ricas da influência africana na Bahia. Estas são cidades que foram formadas com a contribuição forte dos negros que lá se instalaram. A nossa população é majoritariamente negra, 95% negra, para nosso orgulho, para nossa vaidade. É uma terra de muitos ritmos, de muita tradição literária, terra que projetou muitos dos grandes intelectuais baianos do passado, Castro Alves nasceu numa cidade que hoje tem o seu nome, mas que era um território da nossa cachoeira. Além dos talentos do passado, os talentos de hoje, os talentos contemporâneos, seja Mateus Aleluia na música em cachoeira, seja Virgílio na música regional do forró, Caetano Veloso, Maria Bethânia, falando-se de Santo Amaro, próprio Jorge Portugal. Todas essas figuras da música baiana têm pelo Recôncavo um enorme carinho, justamente por ser essa região um local, um território de tanta riqueza cultural. E eu desejo aqui, infelizmente não pude participar da caravana por estar no Senado Federal, além de dar como sugestão aos ministros que ao viajarem, busquem viajar no fim de semana para poder ter a companhia dos deputados e senadores que tenham interesses nas diversas regiões. Mas quero principalmente saudar o ministro Juca, dizer da importância dele visitar a nossa cidade, a nossa terra, a nossa região, e dizer de que essa visita cria uma enorme expectativa de que os investimentos em defesa do nosso patrimônio arquitetônico e do nosso patrimônio imaterial, cultural, continue. Muito obrigada.